Taichugis.
Hallihallo, ich bin Raquel, wie geht's euch? Chegamos ao episódio 3 da série 10 de 10, 10 minutos, falando sobre 10 temas diferentes. E como eu havia prometido no final do último episódio, eu quero falar hoje sobre... Cheguei na universidade, tá, legal, quais são os próximos passos, né? Uma coisa que todas as universidades na Alemanha têm em comum, e não só na Alemanha, como também na Áustria, na Suíça, não sei dizer, não sou muito especialista em Suíça, ela tá bastante distante do meu conhecimento, é que assim que você se matricula na universidade, você só está matriculado se você tiver dois comprovantes. O primeiro comprovante é o de saúde, então você é obrigado a contratar um plano de saúde, um Krankenversicherung. Geralmente as pessoas contratam da AOK ou da TKK, que são as duas maiores empresas até onde eu sei. Tem uma outra que eu vi o nome, mas eu já esqueci, porque não conheço ninguém que use, na verdade. Assim que você paga a primeira... Enfim, né, você assina um contrato, claro. E assim que você paga lá a primeira mensalidade, o próprio plano de saúde já encaminha esse documento, que eu sei que a sigla é MC, né, é M10, para a universidade, e aí esse pré-requisito já está feito com check, né? E a segunda coisa importante é o Semesterbeitrag. Embora as universidades sejam públicas, você tem que sim que pagar uma taxa semestral. Então, é pública, mas não é pública, né? Diferente do conceito de público no Brasil. Isso também varia muito de faculdade para faculdade, também varia muito de Bundesland, não sei dizer, mas a faixa é sempre entre 200 e 300 euros por semestre. Então, eu paguei, se eu não me engano, 310 no Wintersemester, semestre anterior, só que por causa da data que eu cheguei e da data que eu vou sair, embora não vá ficar até o final do semestre de verão, eu tive que pagar a renovação do semestre de verão, e aí, por algum motivo, diminuiu o preço, não sei dizer porquê. Em contrapartida, né, porque você tem que ganhar alguma coisa com esse dinheiro, né, pelo menos é assim que eu penso, né, tô dando dinheiro pra universidade, ela não vai me dar nada em troca? Não, ela vai. E o que tá incluso nesse preço é justamente o acesso ao bandejão, a mensa. Não é que você não vai pagar pela comida, mas sim que você vai pagar menos, né, então uma parte do seu dinheiro do Semesterbeitrag, né, desse dinheiro que você paga no semestre, ele tá ali também pra subsidiar essa alimentação que você vai ter, caso você escolha comer na universidade, que eu sempre como porque eu não tô afim de cozinhar. Comida lá é sempre boa, então, né, pra que tentar ir contra? Bom, mas aí voltando sobre o Semesterbeitrag, você tem também acesso à biblioteca, então você, na verdade, acesso você sempre tem, independente de você ser estudante ou não. A grande diferença entre você ser matriculado com esse semestre pago é que você pode alugar o livro, claro. Então, você não precisa estar na biblioteca para alugar ele, ou melhor, para ler ele, e sim, você pode levar para sua casa, e você só consegue fazer isso se você tiver o cartãozinho, que é o que eles chamam de Unicard. Não sei se vai dar para ver, mas, enfim, né? É um cartão normal, parece um cartão de banco. Atrás tem aqui o logo da universidade, que com certeza não vai dar para ver, que está bem pequenininho. E aqui na frente tem lá o meu nome, a minha fotinho, e o que é mais importante é que aqui está ÖPNV, que seria Öffentliches Verkehrsmittel, alguma coisa assim. E aí, com essa carteira, então, eu consigo pegar o bonde, a depender da cidade onde você está, talvez tenha, além do bonde, também Straßenbahn ou U-Bahn, né? Posso pegar o ônibus também. Eu nunca pago ônibus, porque o ônibus eu pego no Brasil, né? Aqui eu quero pegar o que não tenho disponível no meu país de origem. E eu posso ir na mensa, como eu falei, comer com esse preço mais baratinho. Eu digo baratinho, assim, você quer pegar um prato principal do dia, o prato, para quem não é estudante, custa 3 euros, para quem é estudante, custa 1,50. Então, costuma ser a metade do preço original, acaba sendo bem bom. A gente vai falar logo mais do custo de vida em geral, né, como eu havia dito, de mercado, cinema, lazer e tal, mas eu acho que compensa você comer na universidade justamente porque o mercado aqui está bastante caro também. E aí, voltando para a universidade, né? Com esse próprio cartão, você consegue mostrar, caso você seja parado no transporte público. A parte mais interessante para mim é que você pode também viajar pela região. Então, Bielefeld, como eu havia dito, está na região de Nordrhein-Westfalen, né? Esse é o estado. E aí, eu posso viajar por toda essa região, o que significa que eu posso ir para Colônia, eu posso ir para Düsseldorf, eu posso ir para Münster, para Paderborn, sei lá, qualquer outra cidade próxima, sem ter que pagar nada com ele, além do que eu já paguei pelo Semesterbeitrag. Isso para mim funciona muito bem, porque daí eu não preciso, né, ficar nessa cidade. No final de semana eu posso dar uma viajadinha de bate e volta para uma cidade vizinha e conhecer uma coisa nova. Eu acho isso bem legal. E aí vem a diferença entre o tal do Wintersemester e o Sommersemester. O Wintersemester começa sempre em outubro e vai até ali final de fevereiro, mais ou menos, né? É, você tem sempre a pausa em dezembro pro Natal e pro Ano Novo, costuma ser de 1 a 2 semanas, e aí em seguida já acontecem as provas, as avaliações. Eu não tenho isso nesse momento porque eu já fiz todas as minhas disciplinas no Brasil. Eu tô aqui mais para fazer a pesquisa de campo, né? Mas se você tá matriculado regularmente, não como Gaststudentin, que é o meu caso, você vai ter que sim fazer provas e Hausarbeit, né? Esses trabalhos e tal. Fevereiro e em março a biblioteca tá sempre tão lotada porque todos os estudantes de todos os cursos que deixaram para estudar para a prova de última hora estão enfiados lá e quase não tem lugar, é meio complexo. Assim que você entra, né, que você recebe lá o seu Immatrikulationsbescheinigung, que foi o termo que eu usei quando eu falei no episódio passado sobre mostrar isso na proposta de aluguel, você pode acessar a internet de qualquer país, praticamente, né? Que é o EduHome. Eu acho que no Brasil tem também. Eu tenho, porque eu já usei o Wi-Fi do EduHome em Curitiba quando eu estava na faculdade. E eu lembro de ter usado o Wi-Fi quando eu viajei para Atenas por causa do meu Wi-Fi lá de Leipzig, né? A Europa e o Brasil, enfim, eu acho que alguns outros países também estão todos conectados pela mesma internet universitária. Isso é muito bom para quem faz pesquisa, justamente porque você consegue ter acesso à universidade, embora você não esteja na universidade. Eu quero dizer com isso, acesso à biblioteca especificamente. Existe, inclusive, o VPN da biblioteca. Então, embora eu esteja aqui nesse apartamento agora e a universidade é a 5 quilômetros daqui, eu não estou a fim de ir até lá para baixar um PDF para eu ler para minha pesquisa, eu não preciso. Eu conecto o VPN da biblioteca da minha universidade e com isso eu consigo acesso não só aos livros, mas existe também uma biblioteca de livros, tipo uma Netflix aberta para quem tem VPN de alguma biblioteca. Então eu já assisti alguns filmes aí de graça por esse site sobre o Sommersemester. As aulas começam em abril e vão até ali mais ou menos setembro, né? E aí é sempre uma data meio fictícia, porque a aula não vai terminar em setembro propriamente dita, depende do calendário de cada faculdade, mas sim é o tempo das provas também, né? São as Klausuren e são também os Hausarbeiten. Sobre o Sommersemester, eu tinha falado, né? Que praticamente nenhuma universidade começa curso no Sommersemester, ele é sempre de continuidade. Existem sim cursos que começam nesse semestre, que eu acho até bastante feliz, porque, né, primavera barra verão é mais interessante. Mesmo que a sua universidade comece a graduação, pós-graduação que seja nesse semestre, não vão ter muitas disciplinas ofertadas, porque a maioria é de fato no Wintersemester, no semestre de inverno. Uma coisa que eu quase esqueci de comentar também sobre o plano de saúde, né? Existe, por exemplo, o plano de saúde do DAD, que é o Deutscher Akademischer Austauschdienst, que tem um preço muito bom. São 100 euros por mês, eu acho que são 100 euros por mês, enquanto que a AOK, até onde eu sei, para minha faixa etária, porque infelizmente eu passei dos 30, o plano de saúde acha que eu vou morrer a qualquer momento, parece, já aumenta 120, né? Então, mais caro. Eu cheguei a contratar esse plano do DAD, mas ele não me garantiu o tal do documento M10. E aí, por isso, eu não consegui liberar a minha inscrição na universidade. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que cancelar, pedir reembolso do plano de saúde do DAD e daí contratar, no meu caso, o plano de saúde da TK, porque eu não vi nenhuma loja da AOK aqui. Eu acho que depende também da região. É como no Brasil, no Rio de Janeiro tem muito Amil e em Curitiba tem muito Unimed, né? Sei lá, depende do local onde você tá. Acabei gastando mais dinheiro do que o que eu queria, né? Até porque a bolsa da CAPES prevê também um dinheiro específico para plano de saúde, mas o que a CAPES cobre são 90 euros por mês. E como eu falei, o da TK e da AOK tá na faixa ali dos 120. Eu tive que desembolsar o dinheiro de outro lugar. Ainda assim, a bolsa CAPES, ela cobre bastante o gasto do estudante no exterior. Não posso reclamar disso, pelo contrário. A última coisa que eu quero falar, então, é que, começando as aulas, você tem que se inscrever nas disciplinas. Elas costumam ser bastante concorridas, porque tem muita gente na universidade e as disciplinas parece que não dão conta da capacidade de pessoas. Mesmo que as salas sejam grandes, o professor não vai conseguir dar aula para, sei lá, 80 pessoas, né? Então acontece muito de Você se inscreve, porque tem um período de inscrição bastante longo, até quase um mês de inscrição. E aí, depois que esse período de inscrição fecha, você recebe o um e-mail de confirmação se você conseguiu a vaga para aquela disciplina ou não. Então, a minha dica seria que você se inscrevesse em várias disciplinas, e aí, quando vem a confirmação, você consegue ver se você realmente conseguiu vaga para todas. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido vaga para todas, e aqui é a mesma coisa, você pode ir lá e tirar a disciplina caso você tenha conseguido a vaga em todas, mas não costuma acontecer isso, não. Você vai ter, assim, o acesso ao Moodle, que é onde os professores e professoras botam os materiais, e você vai ter o acesso ao e-mail universitário também, que ajuda bastante essa interação entre os professores. Ao invés de você mandar seus materiais do seu e-mail pessoal, fica uma coisa mais formal, né? Formalidade é um grande tema na universidade, ainda mais aqui na Alemanha. E isso varia também, é uma coisa engraçada, é uma curiosidade para fechar o episódio. A gente sabe, para quem aprende alemão já está um pouco mais avançado, você tem o Sie, você tem o Du, né? Você tem esses dois pronomes de tratamento, um formal e o outro informal. E na Universidade de Leipzig era todo mundo chamado por Sie, né? Por formal, senhor, senhora, e aqui eu achei e continuo achando muito estranho os professores me chamarem de Du e eles dizerem para mim que eu devo chamá-los também de Du, né? Eu fico pensando, mas você é professor acadêmico, você tá numa hierarquia superior à minha. Mas você vê que também depende da faculdade, da universidade, né? Enfim, é interessante sempre pensar que tudo é relativo. Então, não caia no golpe dessas contas de Instagram que as pessoas ficam falando, ai, porque na Alemanha é assim. Não, calma lá, na Alemanha onde, né? Acho que por hoje é só. Como eu comentei, no próximo episódio eu vou falar de outros gastos para além da faculdade, porque não se vive só na faculdade. Eu quero falar um pouco também de férias, né? Para onde você pode ir se você quiser gastar um pouquinho do seu euro suado e sair um pouco do âmbito universitário. Quero falar também da minha experiência e de valores na Suíça. Então, ainda não planejei o que exatamente vou falar sobre Suíça ou sobre gastos, caso alguém queira perguntar assim, ah, quanto que é uma peça de teatro? Vou também falar de esses pormenores. Então, acho que por hoje é isso mesmo. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!